Entrevista.
Análise crítica sobre a redução da jornada de trabalho no Brasil. Esse é o tema de um texto para discussão publicado recentemente pela Consultoria Legislativa do Senado. A intenção foi organizar os principais eixos de debate e os efeitos potenciais de propostas de redução da jornada semanal de trabalho sem diminuição salarial, como a proposta que acaba com a jornada 6x1. Vamos conversar agora com o autor do estudo, Fabiano Rigor de Souza, consultor legislativo do Senado da área de Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. Fabiano, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos os ouvintes.
Fabiano, vamos começar aqui pelo fim, digamos assim, do seu estudo. Na conclusão do estudo, eu li o estudo, achei muito interessante, você afirma que a redução da duração do trabalho não se mostra juridicamente inviável. Dá para fazer a medida do ponto de vista jurídico, mas apresenta riscos normativos, riscos econômicos e operacionais importantes, principalmente na implementação. Quais são alguns desses riscos que você identifica?
Não, perfeito, Adriano. O principal ponto do estudo é que ele, em primeiro lugar, ele não identifica uma incompatibilidade entre a redução do trabalho e a própria Constituição, né? Só que a questão central, ela passa a ser a implementação da medida. Por quê? Porque se essa implementação não vier acompanhada de uma disciplina normativa clara, podem surgir algumas dúvidas, né? Principalmente como ficam a questão dos trabalhos, ou os contratos de trabalho, em vigor, né? Os acordos e convenções coletivas que também já estejam vigorando, e os próprios regimes especiais de trabalho que nós temos aqui no Brasil hoje. E isso poderia aumentar a insegurança jurídica e o próprio risco de judicialização, né? Em relação ao ponto de vista econômico e operacional, nós temos que salientar que os efeitos, eles também não são iguais para todos os setores, né? Por exemplo, os setores intensivos de mão de obra ou aqueles que funcionam continuamente, como saúde, a própria questão do transporte, comércio, né? Eles podem enfrentar desafios maiores de adaptação. Por isso, uma das principais conclusões que nós fizemos no estudo é que seria interessante regra de transição e uma regulamentação cuidadosa.
Tá aí, são pontos que não podem ser desconsiderados nessa discussão. Inclusive, Fabiano, ontem tivemos a sessão temática, né, no plenário do Senado, uma longa sessão, mais de 8 horas de debate, opiniões contrárias, favoráveis à redução da jornada de trabalho. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, porque você aborda esse ponto no seu estudo, o lado do trabalhador. Quais seriam os potenciais benefícios sociais e individuais ligados à redução da duração do trabalho?
Perfeito. O benefício mais evidente, no primeiro momento que pode ser sentido, é a questão do tempo, né, que nós temos a redução, né, da duração do trabalho. E isso pode significar tempo de descanso, né, um aumento no tempo de descanso, um aumento na convivência familiar, um aumento na questão do próprio lazer, estudo, qualificação profissional e até mesmo cuidado com a saúde. Nós temos que a literatura, ela também associa jornadas menores de trabalho em relação à redução da fadiga, do estresse, né? Em determinadas atividades, a própria diminuição dos riscos relacionados ao adoecimento e acidente de trabalho, né? Mas, assim, o estudo, ele faz uma ressalva importante, né? Porque esses benefícios, eles são potenciais. Nós não conseguimos afirmar com 100% de certeza essa situação. Porém, até porque, né, eles dependem da atividade exercida, da forma como o trabalho é organizado, da maneira como a mudança vai ser implementada, né? Ou seja, os resultados, esses resultados que nós verificamos, que a literatura traz, eles não são automáticos e também não são necessariamente iguais para todos os trabalhadores.
Interessante. Então é preciso aí também, nessa questão, né, avaliar, customizar, né, digamos assim, a realidade brasileira em comparação com outros países. Agora vamos falar do ponto de vista do empregador. Ontem, na sessão temática, né, foram levantados vários senões em relação à redução da jornada de trabalho. Também a questão das contas públicas e por aí vai. Quais seriam os possíveis efeitos organizacionais e operacionais da redução da jornada de trabalho?
Para os empregadores, né, os efeitos eles também tendem a variar bastante, né, principalmente em relação ao tipo de atividade desempenhada. Algumas empresas elas conseguirão se adaptar com facilidade, né, principalmente aquelas que têm um maior uso de tecnologia ou até mesmo uma maior flexibilização na organização do trabalho. Porém, outras empresas, elas precisarão reorganizar turnos, né? A questão até da própria escala de trabalho, redistribuição de equipes e até mesmo reavaliar os processos internos, né? A forma de trabalho. No estudo, a gente destaca que as atividades intensivas em mão de obra e serviço, que costumam funcionar continuamente, né? Eles possivelmente enfrentarão desafios maiores, né? Então, a conclusão seria que não existe um impacto único. Você bater o martelo e falar com 100% de certeza que haverá um impacto único para todas essas empresas, né? Por quê? Esse impacto ele vai depender muito da característica de cada setor e da capacidade das empresas e das organizações de se adaptarem a essa nova mudança.
Aí, estamos conversando com Fabiano Rigor de Souza, que é consultor legislativo do Senado, da área de Direito do Trabalho, Direito Previdenciário. Ele é o autor de um estudo publicado recentemente pela Consultoria do Senado com o tema Análise Crítica sobre a Redução da Jornada de Trabalho no Brasil. Você pode encontrar esse estudo em senado.leg.br/estudos. senado.leg.br/estudos. Olha, recomendo, eu fiz a leitura, está bem equilibrada a consideração do Fabiano, com pontos favoráveis, contrários, uma ponderação bem interessante. Fabiano, outros países já estão mais avançados no Brasil em relação à redução da jornada de trabalho. Posso citar aqui, por exemplo, só perto da gente aqui, o Chile já reduziu a jornada de trabalho, está reduzindo, né? A Colômbia, o México. Na Europa até já se discute a escala 4x3 de trabalho, na Islândia, Alemanha, Holanda, enfim. Outros países estão passando ou já passaram por essa experiência de reduzir a jornada de trabalho. O que que a experiência nesses países pode ensinar ao Congresso Nacional no momento em que o Congresso tem essa missão, que é difícil, de conciliar vários interesses para reduzir a jornada de trabalho?
Olha, Adriano, eu creio que talvez a principal lição que nós temos desses outros países é que não existe uma solução única, né? Não existe uma verdade absoluta nesses casos, né? Porque os países, eles adotaram modelos diferentes e os resultados também foram diferentes, né? Nós temos países que tiveram redução gradual, nós temos países que não colocaram em Constituição, né? Mas apenas em leis ordinárias. Mas o que aparece com frequência é a forma de implementação, que faz muita diferença, né? E aí, então, voltando, né? Vários casos houve transição gradual, em outros casos houve negociação entre trabalhadores e empregadores com mecanismos de adaptações, né, das empresas. Mas também o estudo ele chama atenção que nós não podemos comparar o projeto piloto que houve em um determinado país, né, ou até mesmo em determinadas empresas, com uma mudança legislativa que passaria a valer para toda a economia, né? Então, nós temos que ter cautela nessa parte. Porém, o que as experiências internacionais elas oferecem, né, são referências importantes. Todavia, elas precisam ser analisadas à luz da realidade brasileira, que tem característica própria do ponto de vista econômico, produtivo e jurídico.
Ok, então, tá aí. Fica essa lição. Fabiano Rigor de Souza, consultor do Senado, muito obrigado pela entrevista, uma entrevista bem esclarecedora. Parabéns aí pelo estudo, um abraço e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Adriano, um abraço e fique à disposição. Até mais.